Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a professora Nelly Aparecida de Melo Terry, que é vice-diretora da EACH, USP. EACH é a Escola de Artes, Ciência e Humanidades. Nelly, muito obrigado pela sua disposição em vir conversar conosco a respeito das questões ambientais.
Prazer é meu estar aqui com vocês.
Para iniciar a nossa prosa, gostaríamos que você nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, né? Como é que chegou a ser a famosa professora Nelly, lá da EACH?
Bom, muito obrigada pelo famosa, mas eu não acho que é isso. De qualquer maneira, né, de fato, eu tenho uma vida antes da EACH e uma vida na EACH. Eu fiz geografia, para começar. Então, eu sou geógrafa de formação, depois eu resolvi passar pelo planejamento urbano, na arquitetura, depois eu voltei no doutorado para a própria geografia. Nesse intervalo, né, eu tive um bom período trabalhando como técnico de planejamento, né, então, portanto, muito longe da escola. Enquanto técnico de planejamento, eu tive a oportunidade de trabalhar com planejamento urbano e regional, ainda em Goiânia, que foi lá que eu terminei minha faculdade, e depois eu fui para Brasília. 20 anos de Brasília, entre experiências entre Ministério do Meio Ambiente, entre IBAMA, né, logo no nascimento do IBAMA, Secretaria Ministério do Planejamento, e nesses, entre os intervalos, muitas vezes algumas experiências educativas na Universidade de Brasília, no Departamento de Geografia. Em 2008 eu dei um corte, fui para a França fazer um doutorado com a tutela, e na verdade foi o primeiro doutorado com a tutela da Geografia USP com a Universidade Paris 10, Nanterre, nessa área. E aí, retomando a geografia, como eu tinha uma experiência desde 1985 sobre estudos amazônicos, eu fiz o meu foco de trabalho foi realmente políticas de conservação, enfim, políticas territoriais na Amazônia brasileira no período de 1970 a 2003, que foi quando eu defendi essa tese em cotutela. Então, portanto, eu virei doutora pela USP, doutora pela Universidade de Paris 10. Então, esse é o percurso. De lá, voltando para o Brasil, em 2002, soube da possibilidade, do interesse, da montagem do curso de gestão ambiental, ainda não era exatamente esse nome, mas seus primórdios, para a nova unidade da Universidade de São Paulo. Isso nos interessou ao meu companheiro e interessou a mim, e acabamos os dois vindo para São Paulo em 2005. E já para o curso de gestão ambiental da Universidade de São Paulo, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Então, eu fiz a famosa EACH. Eu fiz, eu amassei barro na EACH. Tanto na abertura, já estávamos aí, quando eu fiz o concurso e que fui descobrir onde que era a EACH, não consegui sequer parar na EACH. Porque ambas as estações, ou era Ermelino Matarazzo ou a outra, e a gente não conseguia chegar à EACH. Bom,
agora tem uma estação
Tem uma estação dentro da EACH. Então, realmente, eu achava que a experiência... E uma epopeia muito de pioneirismo, né? Eu acho que, nesse caso, eu segui um pouco a ideia do meu pai, que foi um pioneiro para a Amazônia, um dos tantos pioneiros na Amazônia. E quando terminei a faculdade em geografia, primeiro nível graduação, então já comecei muito nessa história. Preciso descobrir um pouco mais esse mundo que eu via de longe.
Como é que você enxerga essa questão de políticas territoriais? O que você teria a nos dizer de início?
Olha, a Amazônia também é o território da contradição, né? Da contradição do que é possível e da contradição do que é feito, né? Então, de fato, nós temos ali um potencial ambiental, de recursos naturais, humano, né? Não podemos jamais esquecer disso. Então, é uma região que é estratégica, né? Se nós pensarmos, é 60% do Brasil, para simplificar esses números. E nós temos visto um modelo repetitivo, né? Aqui em São Paulo é claríssimo isso, que nós fizemos com a Mata Atlântica, né? E estamos repetindo modelos em fases distintas, mas repetimos muito isso com a Amazônia. Então, tem possibilidades, né? E tem custos. Se eu pegar, por exemplo, a questão do desmatamento. Desmatamento por mudança do uso do solo, né? Desde que começou a ser medido esse desmatamento, nós temos um acumulado de desmatamento na Amazônia em torno de 430 mil quilômetros quadrados.
Explique isso um pouquinho. Primeiro, quando começou a medição e o que representa isso em termos assim?
A medição começou em 88. Então, toda transformação, toda retirada de cobertura vegetal para agricultura, para pecuária, para outros usos, né, para cidades, não tinha nenhuma medição antes disso.
É, lembrando, né? Que tiver uma transamazônica, quer dizer, na verdade, esse processo de
ocupação,
né?
Da Amazônia, se a gente quiser colocar, nós podemos colocar duas marcas, né? O mais contemporâneo, nós podemos colocar como marca os anos 70, tá? O mais antigo, né, aí pelos rios, a Amazônia dos rios, é de séculos atrás.
Então, da borracha, né? Fordlândia.
Exato, Fordlândia. E aí temos um outro aspecto. Por quê? Porque a ocupação era via rio, muito mais lenta, embora com modificação, lógico, mas muito mais lenta. Dos anos 60 para cá, com a instalação de Brasília, começaram as grandes estradas, né? E em 1970 nós tivemos um programa chamado Programa de Integração Nacional PIN, o famoso PIN, né? O objetivo dele era levar população para a Amazônia, porque considerava o grande vazio demográfico. Então a premissa dos anos 70 era: a Amazônia é vazia de gente, esquecendo os índios, esquecendo os ribeirinhos, mas é vazia de gente. Portanto, né, a política de integração brasileira naquele momento era: temos que trazer a Amazônia para o resto do país, porque significa um perigo nós termos esse território lá cheio de riquezas e sem nos apropriarmos desse. Então, nós precisamos incorporar a Amazônia na economia nacional, trazer para o Brasil esse pedaço que é nosso, mas a gente não está lá, não tomou posse dele, né? Como as antigas fronteiras. Então, esse processo leva, de fato, muitas estradas, muita gente. O próprio Programa de Integração Nacional, o grande objetivo dele para levar gente era levar nos famosos projetos projetos agrários, de colonização agrária. Se a gente for traduzir para hoje são os assentamentos agrários, tá? Então, projeto de colonização agrária levava brasileiros sem terra para terra sem brasileiros, né? Esse era um slogan: terra sem gente para gente sem terra. E então, nós tivemos muitos projetos de integração, de colonização agrária. Rondônia foi o exemplo típico. A Pará, na região da Transamazônica, né? E a Transamazônica era o quê? Ligava o Nordeste até a fronteira oeste da Amazônia, total. Então, era muita gente no Nordeste sem terra, passando dificuldade, vamos dar terra para eles. Então você tem um conjunto de projetos de colonização agrária na Transamazônica. Então Altamira, um conjunto novo de cidades que hoje existem, são oriundos desses projetos de colonização. Então, um foco Amazônia, Transamazônia, e a Transamazônia vinha até o Maitá, no Acre, na divisa Rondônia-Acre, né? O Maitá, Rondônia. E o que acontece? O outro foco era exatamente a BR-364, Rondônia. Tanto que Rondônia é o exemplo do que não deve ser feito, do que não deveria ter sido feito. Por quê? Porque nós temos a famosa espinha de peixe. Então, a grande rodovia, depois, cada traço, cada vicinal, com um conjunto outro de pequenas estradas que levavam aos lotes dos colonos. Perdão, depois vocês vão corrigir isso, por favor. Dos colonos. Então, essa gente foi para lá, ficou resultado. Quando eu terminei a minha tese em 2002, nós tínhamos, naquele momento, quase 15 milhões de habitantes dentro da Amazônia. Quando começamos a medir a população dos anos 70, eram 7 milhões. Então, o que significa? De 1970 a 2000, nós mais do que dobramos a população da Amazônia. Então, do ponto de vista da, vamos colocar entre aspas, conquista do espaço, óbvio, você tem gente morando, mais atividades econômicas se instalando, né, a transformação vindo por aí. Nós tivemos, né, desse lado de população, um ganho muito grande. De fato, houve uma integração humana, social. De outro lado, com as estradas, produtos produzidos lá poderiam vir, então matéria-prima muitas vezes, a própria madeira, né, a produção de riquezas. Então você tem, né, num balanço, um impacto ambiental muito grande e um resultado de ocupação muito bom. Para os governos isso foi considerado muito bom.
Mas, num certo sentido, um pouco insustentável até do ponto de vista econômico, né, Nelly, a gente pode falar.
Nelly, deu para aproveitar. Em que medida essa questão, para você poder explorar um pouco, quer dizer, essa reprodução desse modo de ocupação do Sul, né, predatório e etc., é reversível na Amazônia? Porque, caso contrário, tem um inglês, um amigo da gente, que ele fala, os brasileiros estão, não só os brasileiros, mas em especial os brasileiros, estão fazendo um bom trabalho, eles vão acabar com a Amazônia, né? Então, isso assusta, mas a gente vê como meio inexorável esse processo em função dessa reprodução do modo de ocupação. Como é que você... Te provocando um pouco mais.
Eu estou vendo, mas talvez aí valesse a gente pensar numa coisa. Quando ocupamos a Mata Atlântica, o importante era, né, desmatar para produzir. Então, o conceito, quaisquer conceitos ambientais... não existiam, não tinha importância, né? Então, o modelo era esse mesmo. Recurso natural está aí para ser utilizado, né? Para produzir. Se tiver que botar fogo, que desmatar, vamos fazer, né? Então, essa mudança do paradigma, primeiro dando força para a dimensão ambiental, é muito recente. Se nós pensarmos, né, no tempo de colonização brasileira, ela é muito recente. Então, há muitos avanços, há recuos também. Então, o que eu considero avanço? O fato dessa percepção da dimensão ambiental, né, de um lado, mais um conjunto de políticas positivas do outro, podem, de fato, alterar um pouco. O que eu considero sempre, eu estou sempre na crítica, porque a velocidade é diferente. Então, a velocidade para o aproveitamento, por exemplo, da biodiversidade, com inovação, com tecnologia, com pesquisa, com novos produtos, ela é muito lenta comparado com a urgência e a velocidade do desmatamento. Tá? Então, você tem aí uma briga por modelos. De um lado, podemos aproveitar a biodiversidade? Podemos. Que jeito? Então, tem centros de pesquisa de produtos de todas as ordens, desde os fitocosméticos, fitoterápicos, até novos produtos realmente advindo da biodiversidade, que tem se desenvolvido bastante. Né? Quando você olha hoje o governo federal, ele usa muito aquele arranjos produtivos locais para incentivar esse lado, ou seja, essa nova economia, essa nova possibilidade de uso de recursos sem simplesmente desmatá-los. Mas do outro lado, quando eu falo da velocidade, né, a velocidade do desmatamento, a velocidade da produção agrícola, por exemplo, é outro. A produção agrícola é anual. A soja nossa hoje, ela envolve tecnologia também. Tá? Ela só produz o que produz com a produtividade que tem, porque tem muita tecnologia envolvida. Só que a cada ano ele se busca conquistar mais espaço do ponto de vista de superfície para produzir mais. Tá? Então, nós estamos brigando com os dois modelos. As velocidades são diferentes. Tá? Então, desse lado da biodiversidade, precisa ter mais e mais e mais incentivo e investimento. Do outro lado, é quase impossível, né, você trocar o sistema. Ele vai continuar produzindo. Nós produzimos commodities, nós produzimos soja, nós produzimos com tecnologia. O que, que pode acontecer desse lado? A tecnologia ganhar em produtividade. Então, não preciso mais desmatar. E, por outro lado, houve um tempo, aí, no início dos anos 2000, a certificação da soja somente em áreas onde não era desmatado um desmatamento novo. Então, onde você pode recuperar. E nós temos muita terra que pode ser recuperada, principalmente por conta de pastos degradados, abandonados e tudo. Então, se nós formos não converter mais, não desmatar mais, mas produzir nessa área de recuperação de área degradada, nós podemos continuar produzindo a soja e continuar no mercado internacional, sem dúvida.
Nelly, frente a esse quadro de contradições mesmo da Amazônia, conforme você mencionou no início, que perspectivas a gente teria? Quais as possibilidades de uma ocupação mais adequada frente àquela riqueza de biodiversidade?
E como você vê a atuação do poder público? Quer dizer, né, o Brasil está passando aí por um processo intenso, que a gente quase pode dizer de reforma do Estado, uma mexida profunda de retirada de direitos na Constituição, né, todo mudanças preocupantes no âmbito também do próprio judiciário. Então, quer dizer, como é que você vê? Né, o Brasil acabou de aprovar uma emenda à Constituição que congela os gastos públicos em áreas essenciais por 20 anos. Quer dizer, como é que você vê esse cenário, né? Que realmente não dá para dizer que é positivo.
E tudo isso em 5 minutos, viu, Nelly? Que é o que temos aqui aí, para o programa.
Aí realmente vocês estão me apertando. Deixa eu tentar ser muito sintética mesmo. Bom, a primeira é, eu vou começar de trás para frente. De fato, nós estamos vivendo um momento extremamente conservador e até ruim, muito ruim, para questões amazônicas, vamos dizer assim. Não é novidade que, de tempos em tempos, surge a velha ideia de que vão invadir a Amazônia, nós vamos perder território amazônico, tem estrangeiro lá que são muito melhor tratados do que os brasileiros. Né? Então, infelizmente, essa semana eu vi uma reportagem, ouvi uma reportagem que eles resgatam essas ideias como se de fato nós estivéssemos enfrentando uma invasão de estrangeiros e perdendo território. Né? Eu me lembro um professor da diplomacia, Paulo Roberto de Almeida, ele fez um levantamento há algum tempo atrás e tinha mostrado que nós tínhamos vivido pelo menos 5 grandes ondas desse processo. Olha, vão invadir a Amazônia, vão tirar um pedaço do nosso território, tem estrangeiro demais lá, nossas fronteiras são vulneráveis, então a Amazônia é brasileira e ponto final. É uma neura. É uma neura esse aspecto. Por quê? Porque eu nunca vi peruano gritando, estão roubando a Amazônia do Peru. Por exemplo, nem colombiano dizendo isso. Tá? Obviamente, nós temos alguns problemas de fronteira. Não podemos dizer que não. Mas quem está destruindo a Amazônia não são estrangeiros. Não são. Quem é que está indo e desmatando? Quem é que está indo e produzindo sem pensar em um outro modelo? São brasileiros, né? Então, esse é um aspecto que eu reputo a esse momento muito conservador que estamos retornando. Então, vamos começar a dizer que é um perigo para os brasileiros perder a Amazônia. Né? Então, isso daria uma outra tese. Mas, né, para eu tentar sintetizar no outro aspecto, de fato, a Amazônia é essa contradição. O que nós precisamos fazer? Uma coisa já foi feita. Né? Eu falava do desmatamento agora mesmo. Nos últimos anos, houve uma queda. Tá? De 2004 para cá, nós começamos a ter um processo de redução do desmatamento, que foi muito bem até 2012. 2013 teve um aumentinho outra vez, 2014 outro aumento. Aí é motivo de preocupação, porque onde está a maior concentração do desmatamento agora? Tradicionalmente era Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão. Tá? Os três estados continuam, Rondônia, Mato Grosso e Pará continuam, mas só que o maior desmatamento é dentro do estado do Amazonas. 51% da diferença entre 2015 e 2016. Então isso nos preocupa. Por quê? Porque até agora o estado do Amazonas era um dos mais protegidos nesse aspecto. E qual seria a grande vantagem? Nós temos excelentes centros de pesquisa e temos o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que vem fazendo muita coisa. Então, o que precisaria? Dar uma aceleração, uma velocidade maior, investimento, portanto, muito maior na área da biotecnologia, na área da biodiversidade. Por quê? Para nós chegarmos na soja, fomentar muito, porque para nós chegarmos na soja com essa produtividade que ela tem hoje, nós investimos desde os anos 70. E o investimento em biodiversidade ainda é pouco. Então, foco, investimento concentrado em biodiversidade, em biotecnologia na Amazônia. Isso dará certo.
Nelly, infelizmente o nosso tempo se esgotou. É uma prosa deliciosa, uma pessoa que tem conhecimento profundo sobre as questões e políticas territoriais, especialmente na Amazônia. Então, queremos agradecer a sua presença. Hoje a nossa prosa foi com a professora Nelly Aparecida de Melo Teri, e da IASH, Escola de Artes da Zona Leste, né? Escola de Artes,
Ciências e Humanidades.
Muito obrigado, Nelly, pela sua presença e essa prosa muito produtiva.
Eu quem agradeço poder falar um pouco com vocês e dar essa opinião, né, no sentido de que há avanços e há possibilidades. Temos que investir nelas.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.